Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá todo mundo com rádio ligado? Aumenta um ponto aí no volume, porque a partir de agora a Tropa de Elite tá chegando aqui pela Gabriela FM até as 8 da manhã de hoje. E você tá fazendo o quê? Se o vizinho do lado tá com o rabo preso, tá devendo, então ó, aumente mesmo o volume, porque a partir de agora ele vai ficar muito retado. É Tropa de Elite, o palco da Enxico, daí Francisco. Estou aqui ao lado de Renatinho Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy, comigo até as 8. Daqui a pouquinho, direto de Brasília. Vamos dar um bom dia a Robertinho Scarpita, que já está acordado em um hotel de luxo do Distrito Federal. Daqui a pouquinho ele fala no Tropa de Elite. E o palco da Enxico, são 6:06, tudo 6 na cidade mais linda do interior da Bahia. Vamos à previsão do tempo com ele, com Renatinho Bad Boy, com previsão do tempo para hoje em Ilhéus e na região.
Ok, Marinho Santos, vamos que vamos, hein? Pois é, tempo bom na terra da Gabriela, sol brilhando, a mínima de 22, a máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar em 88%, sol tá brilhando aqui nos nossos olhos, Marinho Santos, aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna.
E vamos que vamos, agora as manchetes, as principais do Tropa de Elite de hoje. E vem comigo, sacode aí, Renatinho. E preso em Itabuna, policial militar apontado como autor do disparo que matou o pedreiro e também pescador José Paixão. Justiça determina que a Prefeitura de Ilhéus seja despejada do edifício da antiga Embratel, hoje pertencente a Claro, no centro de Ilhéus. Olha, o partido Podemos indica novo secretário do interior na Prefeitura. Interior pergunta, quem é Jonilson Gama Alves? Quem é Jonilson Gama Alves? E o prefeito Marão vai se perder, viu? Porque esse filme eu já vi antes, quando confessou para mim o ex-prefeito Nilton Lima, que se perdeu, ficou perdidão quando loteou a prefeitura aos partidos políticos. Ele disse para mim assim, ó, Marinho Santos, eu ficava sentado na cadeira, parecendo um boneco. Por quê? Por quê? Porque quem mandava na prefeitura, cada pasta era um partido. Educação tinha um partido que tomava conta, saúde outro partido, e por aí vai. Então, lotear a prefeitura a partido político é coisa de prefeito ficando maluco. Travessa do Bonfim, bairro do Pontal. Moradores na bronca, indignados com a situação da água fornecida pela Embasa. Alto da Tapera vive expectativa do início das obras de infraestrutura, investimento de mais de 1,6 milhões com recursos próprios. Vamos aguardar a previsão de início das obras. Alto da Tapera, onde mora meu amigo No, seu No, torcedor do Sport Clube Bahia. Ilhéus e Itacaré estão entre os municípios contemplados com entrega de vans para transporte escolar destinado pelo governo do estado. Olha, o cantor de Aurelino Leal, Carlos Moura, o brabo do brega, foi morto com golpes de facão em Ibiaçu, município de Maraú. A linha de investigação da polícia é de latrocínio. Matou o brabo do brega para roubar. Árbitro agredido por atleta. Um jogador meteu, ó, durante uma partida de futebol no estádio Pedro Caetano, em Ipiaú. Para garantir um serviço mais seguro, a Sutran fiscaliza prestação de serviços e de transportes no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. E por último, policiais da Companhia Independente da Polícia Militar 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz e o subcomandante é o Capitão Zacarias, receberam treinamento sobre fraude documental e identificação veicular. Todos os detalhes no Tropa de Elite de hoje.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tempo! Agora são 6 horas e 11 minutos, 6 e 11, acordando seu Dico, no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória. Acorda seu Dico, levanta da cama. E o Gabriel Capoteiro, tá lá na Capotaria Amazonas, bairro Teotônio Vilela também. Vamos acordar aí, viu? Olha, o policial militar, acusado de ter matado o pedreiro e também pescador, após uma discussão no trânsito, ele foi preso em Itabuna. Era isso que todos nós aguardávamos. O delegado doutor Evi Paternostro ontem acordou cedo e acordou disposto, junto com a guarnição da Rondesp, do 15º Batalhão da Polícia Militar, chegando, e a Polícia Civil prendeu o policial militar, apontado como autor do disparo que matou José da Paixão dos Santos Nascimento. José da Paixão, que tinha 40 anos, esse fato ocorreu no último dia 5, em Itabuna. O policial militar foi detido em casa, no bairro Jaçanã, como o principal suspeito. Os policiais apreenderam com ele uma pistola, um aparelho de telefone celular e um capacete. A motocicleta dele foi apreendida em um outro endereço. Câmera de vídeo monitoramento filmou o exato momento em que, após a discussão de trânsito, o condutor da moto, policial militar, sacou uma pistola e atirou no carro de transporte por aplicativo, onde José da Paixão estava com a família. Fato ocorrido no bairro Jardim Primavera, bem pertinho do 15º Batalhão da Polícia Militar, bem pertinho do complexo policial da Polícia Civil de Itabuna. O pedreiro, que não tinha nada a ver com o bate-boca, ele foi atingido na cabeça, morreu instantes depois, e agora o policial preso ontem, dia 20, seria a mesma pessoa que aparece cometendo o crime na gravação. Policial lotado no 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, ele já havia sido afastado das atividades pela corporação, chegou a se apresentar à Polícia Civil na última sexta-feira, dia 10, mas foi liberado após o depoimento. Um morador na Vila Juerana, na zona norte de Ilhéus, o pescador e também pedreiro José da Paixão, era muito querido na comunidade. E deixou dois filhos e a esposa, Milena Santos Ferreira, as crianças e a companheira da vítima presenciaram o homicídio e entraram em choque. José da Paixão deixou aí, então, aí, né? Então, até o momento, apenas a polícia somente liberou para ser divulgada as iniciais do policial militar, de iniciais A, R, D, S, F. Então, a expectativa é de que ele seja levado, já foi, para o batalhão de choque da Polícia Militar da Bahia, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Então tá aí, viu? É a justiça fazendo justiça, ele vai ter que pagar pelo erro praticado, pelo erro cometido. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. Vamos ao primeiro contato, direto com Brasília, lá com o Distrito Federal. Vamos dar bom dia para ele. Alô, alô, Robertinho Scarpita, bom dia.
Muito bom dia, Marinho Santos, bom dia, Renatinho, Bad Boy, super manhã de terça-feira, e a gente fala ao vivo aqui direto de Brasília, acompanhando a 25ª marcha dos prefeitos, né, defendendo o fortalecimento do municipalismo. E aí existe uma pauta, né? Uma pauta que os prefeitos vêm discutir e buscar uma solução aqui em Brasília. Hoje a gente bate um papo com o prefeito Moacir Leite Júnior e também com o diretor da Codevasf, ele que é ilhéense, José Vivaldo Mendonça. Uma ótima manhã de terça-feira, daqui a pouquinho a gente volta trazendo esse bate-papo com o prefeito Moacir Leite Júnior e logo depois esse encontro também da Codevasp com o nosso querido ilhéense José Vivaldo Mendonça. Segue você então, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy, Tropa de Elite, a metralhadora da informação nessa super manhã de terça-feira. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. São 6 horas e 17 minutos na linda Princesa do Sul. E 6 e 17, daqui a pouquinho você volta. Aí direto do Planalto Central, direto de Brasília, você volta novamente daqui a pouquinho no Tropa de Elite, porque agora eu vou dar um pulo ali com o Renatinho Bad Boy, as mensagens é do programa e os áudios dos nossos ouvintes. Alô, alô, Bad Boy.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Agora são 6 horas e 18 minutinhos, o nosso WhatsApp tá liberadaço para sua participação, hein? 98829-1029, você onde quer que esteja, quer mandar o seu recado, quer fazer a sua reivindicação, enfim, fique à vontade. Lembrando que até às 8 da manhã, aqui o povo fala. A gente aproveita para mandar aquele bom dia para o Aurélio em Ribeira das Pedras, está curtindo a gente. O Marcos Gargamel em Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo, está curtindo a Gabi pelo aplicativo. Obrigado pelo carinho da sintonia. A Cilde em Ribeira das Pedras diz bom dia, Bad, bom dia, Marinho Santos. Mandando aí para Natália, Vanessa, seu netinho Ravi, minha mãe Dora, e que Deus abençoe o dia de vocês. A você também, minha querida, obrigado pelo carinho de sempre. O Tiago Santos, lá do Mambape, está mandando aqui mensagens positivas. O Joabes do Malhado, o Antônio Marcos em Ibirapitanga, turma de Ibirapitanga, obrigado pelo carinho da sintonia. A Cida está na Barra, também está curtindo aí o nosso Tropa de Elite, hein? Um bom dia para Rosa Lima da Avenida Esperança, bom dia Renato, bom dia Marinho Santos, eu tô na escuta, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Manda um alô para minha família Lima, um abraço para você. Bom dia, amigos, Marinho Santos e Renatinho Bad Boy. Nós, Antônio e Selma, em Serra Grande, estamos curtindo a programação aí da Gabriela FM. Bom dia, fala dupla, Alex, tudo jóia? É, rapaz, tem mais aqui informações pegando, inclusive ele diz, esse policial que cometeu esse crime tem que perder a farda e não ser mais policial. É, esse não foi um homem, foi um monstro, diz ele aqui. Bom dia ao Siso Boy, que está sempre grudadinho na programação do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia, Tropa de Elite, por favor, nos ajudem. Aqui em Vila Olímpio e demais comunidades, estamos sem merenda escolar. Uma vergonha isso. É, os alunos estão sem seu direito, que é a sua merenda. Estão deixando faltar. É o recado da turma da Vila Olímpio, reclamando que seus filhos, alunos, né, estão sem alimentos. Bom dia também a Goinha da Piedade, Deus abençoe o seu dia. Bom dia para você que está aí acordando agora, está curtindo a gente. Bom dia, manda um alô aí para Tom Colori Papel, sempre sintonizado na programação da Gabriela FM. Obrigado pelo carinho da sintonia, hein? Maurício Suzarte. Bom dia, Renatinho. Satisfação acordar ouvindo a Gabriela FM. Manda alusão para meus filhos Marina e Vitinho e também todos da família Suzarte na Avenida Esperança, hein? O Malaquias mandou umas fotos aqui, inclusive falando da situação de Ponta Aratulha, que as estradas estão cheias de lama, cheias de buraco. É reclamação total dos distritos aqui diariamente na programação da Gabriela FM, Marinho Santos.
É, se o ex-prefeito Valderico Reis fosse prefeito, e Ponta Aratulha não estaria assim, porque era o local que ele ama. De verdade, viu? Você vê que ele fez o carnaval na Tulha.
É verdade.
Contra tudo e contra todos. Vou fazer o carnaval em Ponta da Tulha. Tomou uma decisão, fez um grande carnaval e a gente vê a Ponta da Tulha sofrendo. Quem passa no asfalto, quem passa cá na rodovia Ilhéus e Itacaré, não vê o que acontece lá dentro do distrito de Ponta da Tulha. Ninguém nunca faz nada, entra prefeito, sai prefeito e não faz nada para beneficiar aqueles moradores de Ponta da Tulha, um local que quem conhece a Ponta da Tulha sabe do que estou falando, as praias lindas. É, alô, meu amigo Genivaldo, que é diretor da colônia de pescadores Z34, e o Genivaldo escolheu a Ponta da Tulha para morar. Manda um abraço para Genivaldo aí. Todo... Alô, Marcelo, aí na colônia de pescadores, dá um abraço do Genivaldo aí, viu? Olha, o Matheus Santos está aí, viu, Renatinho? Vamos chamar ele, vamos dar bom dia para Matheus. Alô, Matheus, Matheus Santos. É, ele vai falar, não sei, sobre Uruçuca, ou se ele vai falar direto de Brasília, que também é o locutor vereador, é o locutor do povo de Uruçuca. Alô, alô, Matheus Santos, vem comigo, bom dia.
Bom dia, Renatinho Bad Boy, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, para você super ligado aqui no Tropa, dia 21 de maio, e eu sou Matheus Santos, chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Olha só, hein, Bad, na última segunda-feira, ontem, dia 20, a equipe de infraestrutura do município esteve na Praça Regis Pacheco, onde aconteceu, ou melhor, está acontecendo um importante projeto de revitalização. A iniciativa visa ampliar e integrar a praça junto ao mercado municipal, proporcionando um espaço mais moderno e acessível para a comunidade. E, claro, onde será também o palco da festa do Arraiá da Gente. O secretário de Infraestrutura de Uruçuca, Rovi Rossi, e o secretário executivo Volney Fernandes visitaram o local para acompanhar de perto o andamento da reforma. Esta ação é de grande importância para a cidade, pois além de valorizar o espaço público, promove o bem-estar dos moradores e incentiva o comércio local. Com a revitalização, a Praça Regis Pacheco se tornará um ponto de encontro mais agradável e seguro, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida em Uruçuca. Agora falando aqui também, olha só, hein, que coisa boa. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, esteve ontem na Codevasf em Brasília, acompanhado aí pela presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Barreto, e comitiva também aí de outros vereadores, secretários, vice-prefeito de Argolo, vice-prefeitos de honra, Marcelo Dantas e Américo Melo, e membros do Executivo. A visita foi recepcionada pelo diretor da Codevasf, José Vivaldo Mendonça, e diversas pautas relacionadas ao desenvolvimento do município foram discutidas entre elas. Pavimentação do Sargi e de algumas ruas da vila, tubos de drenagem, barracas padronizadas para a feira livre, poços artesianos para o assentamento Rochedo e assentamento Brasil. Os pedidos estão encaminhados e em breve as obras iniciarão por meio de viabilização pelo deputado federal Paulo Aze. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Brasília, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Bom dia, bom dia, bom dia, vereador, locutor, vereador Matheus Santos, falando aí direto de Brasília também, é, ele que é de Uruçuca, o vereador de Uruçuca. Um abraço para cada um dos vereadores da simpática e gostosa cidade que eu aprendi a gostar, Uruçuca. Olha, daqui a pouquinho, vamos falar com Adenildo Braga, ainda tem ainda Nath Almeida, Manuel Messias e ainda o Paulo José. Daqui a pouquinho todo mundo fala no Tropa de Elite, nossos correspondentes. Olha, policiais militares da Companhia 70 estão de parabéns, receberam aí um treinamento sobre fraude documental e identificação de veículos. Esse fato, essa grande reunião, esse treinamento ocorreu na manhã do último dia 20. Foi realizada uma instrução no auditório da Companhia 70 sobre fraude documental, repito, e identificação de veículos. O treinamento foi ministrado pelo tenente policial militar Leonardo. Tenente Leonardo, que é da Companhia Independente da Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna. Que vai o meu abraço ao subtenente Lima. Subtenente Lima, que é o nosso assessor direto lá na PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Teve como público-alvo os policiais militares da Companhia 70. Foi abordada técnicas e estratégias essenciais para identificar fraudes em documentos e veículos, um conhecimento crucial para a atuação diária dos policiais militares. E durante a palestra foram apresentados diversos exemplos práticos e casos reais, proporcionando aos participantes uma compreensão aprofundada sobre as modalidades de fraude mais comuns e as melhores práticas para detecção e prevenção. Então, a iniciativa visa capacitar ainda mais os policiais da Companhia 70, garantindo que estejam preparados para lidar com situações que envolvam documentos falsificados e veículos adulterados. Então, a instrução incluiu aí uma análise detalhada de elementos de segurança presentes em documentos oficiais, além de procedimentos para verificação de autenticação, né? Então, aí, estão preparados aí os policiais militares da Companhia 70, mandando um abraço ao Major Vasco Luiz e ao subcomandante, o Capitão PM Zacarias, aí na 70 também, sempre com rádio ligado, ouvindo o programa Tropa de Elite. Nosso abração para vocês aí. Vou passar no Departamento Comercial com o Renatinho Bad Boy. E daqui a pouquinho nós voltamos falando, e vamos voltar falando da Justiça. O doutor juiz de direito Alex Vinícius Miranda determinou que a Prefeitura de Ilhéus seja despejada do edifício da antiga Embratel, hoje pertencente a Claro, no centro da cidade de São Jorge e dos Ilhéus. Eu volto já, vem comigo, Renatinho.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 38 minutos, 6h38. Eu sabia que aquele prédio no centro de Ilhéus era da antiga Embratel. Só que aquele prédio agora é da Claro, da operadora Claro. E a justiça determinou que a prefeitura de Ilhéus seja despejada do edifício. É, durante em ação, A operadora de telefonia aponta que o município não paga aluguel desde que ocupou o imóvel, em dezembro de 2018. Agora, se eu chego lá para querer alugar, eles não me alugariam. Já não vou, não tem como. Aí agora alugou a prefeitura desde 2018 não paga o aluguel. Então a justiça determinou que a prefeitura de Ilhéus seja despejada deste prédio, deste edifício da antiga Embratel, hoje da Claro, que ocupa ali no centro da cidade de Ilhéus desde dezembro de 2018, repito, por nunca ter pago os aluguéis para a Claro, a proprietária do imóvel. Em ação ajuizada em 2021, os advogados da operadora de telefonia informaram que o contrato de locação firmado com o município, válido por 24 meses, previa o pagamento de 42 mil mensais, com desconto de 8,3 mil referentes a gastos para adequar o espaço às atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, órgão que ocupa o prédio. Contudo, a prefeitura aplicou um calote na Claro, deixou também de investir os valores referentes aos ajustes na estrutura, sublocou parte do imóvel para a delegacia de homicídio, sublocou não, emprestou lá para a delegada doutora a Catiana Murim, coordenadora, ficou sem local para trabalho, e a delegacia de homicídios foi para lá, ainda se recusou a sair do edifício, mesmo após o fim do contrato. Na última quinta-feira, dia 16, o juiz Alex Vinícius Campos Miranda, da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, acatou o pedido da empresa e mandou que a prefeitura desocupasse o prédio, além de condená-la a pagar a dívida, hoje calculada em 2 milhões, mais de 2 milhões de reais, essa dívida. Sobre o perigo, ao pedir o despejo, a equipe jurídica da Claro anexou imagens e laudos periciais que atestavam risco iminente de incêndio pela recusa da prefeitura em fazer os ajustes previstos no contrato. Segundo foi apurado, o principal interesse da companhia ao processar o município não era receber o débito referente ao aluguel do imóvel, e sim evitar possíveis danos à imagem da empresa caso o edifício pegasse fogo. No local funciona toda a máquina burocrática da pasta da saúde, incluindo gabinetes, além da vigilância sanitária, setor de endemias e ouvidoria do SUS. Então tá aí, mais uma bronca aí. Prefeitura de Ilhéus vai ter que desocupar o prédio, determinação judicial, e a gente fica daqui, né? Fica daqui sem saber. Desde 2018, é brincadeira? 2018. Estou recebendo um convite aqui. Edmer Cristina Reis Ferreira e a Academia de Letras de Ilhéus convida para o lançamento do livro infantil A Cidade que Cheirava a Chocolate. É depois de amanhã? Não. Amanhã, né? 22. Dia 22 de maio, amanhã, portanto, às 18h30, Rua Antônio Lavim de Lemos, número 39, no centro, A Cidade que Cheirava a Chocolate. Dia 22 de maio, portanto, 18h30, ali é pertinho da Cote, da Clínica Cote. É de Meia Reis, que é filha do saudoso ex-combatente Gilberto Reis, pai também do meu amigo Zé Maria. É de Meia Reis, que é esposa do meu cunhado, ex-craque, ex-jogador de futebol, o Zé Alberto. Mandando um abraço também, tá ligado, o Pedrinho Ávila, tá lá no Barracão Azul, na Avenida Governador Paulo Soto, bairro Teotônio Vilela, em frente ao Barro Vermelho. O Capi Eduardo Capi, é do Alto Bela Vista, prolongamento ali da antiga Avenida Petrobras. O Capi também está com um caminhão Mercedes cor preta, é ligado no Tropa de Elite. E o investigador da Polícia Civil, o Maurício Macedo, está na Zona Sul, está em casa, lá na Faelba, com rádio ligado. Maurício Macedo, aquele abraço para você. Aquele abração para você. Vamos com as notícias do futebol. Bola rolando, bola parada. É, o Rio Grande do Sul aí impediu aí duas rodadas e final de semana foi um breu, viu? Fiquei a ver navios, aguardando meu Vitória jogar, meu Vasco jogar, meu Palmeiras jogar, os times de seu Dico lá do Banco da Vitória, que são os mesmos que eu torço. Eu sou Colo-Colo e sou Vitória, sou Vasco e sou Palmeiras. Seu Dico também torce para os mesmos times que eu. Isso é diferente do Renatinho. É? Vamos chamar Denildo Braga para poder falar de bola rolando?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia para você, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Nesta segunda-feira, tivemos apenas uma partida pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani, que faz péssima campanha, perdeu para o América Mineiro, placar de 2-1. O América faz boa participação nesta competição e chegou a ocupar agora a quarta colocação com 12 pontos, tomando a posição da equipe do Mirassol. O time do Guarani está na vice-lanterna da competição, até aqui conquistou apenas 3 pontos na tabela. Hoje nós teremos mais um jogo. O time da Chapecoense vai enfrentar a equipe da Ponte Preta. O jogo acontece lá em Santa Catarina. O time da Série C, o Atletic, jogou ontem e venceu a Aparecidense em placar de 1-0. Outro time que jogou ontem e perdeu em casa foi o Floresta. Floresta perdeu para o Figueirense em placar de 2-0. Nesta terça-feira, nós teremos dois jogos decisivos pela Copa do Brasil. A surpresa da competição, o Souza, que eliminou na primeira fase a equipe do Cruzeiro, vai enfrentar hoje o Bragantino. O primeiro jogo foi 1-1 e hoje tenta aí fazer também entrar para a história. O Bragantino joga em casa, ninguém tem vantagem. Empatando, a decisão vai para os penais. Bragantino e Souza jogam hoje à noite. Outro jogo decisivo é entre Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, empatou com Fortaleza em 0-0 no jogo de ida. Hoje, jogo de volta às 21h30 em São Januário. O torcedor promete lotar o estádio para empurrar o Vascão para chegar à classificação à próxima fase da importante Copa do Brasil. O treinador Álvaro Pacheco foi recém-contratado, não comanda o time, mas está hoje acompanhando a equipe em São Januário. Vasco e Fortaleza, repito, 21h30, São Januário. Vascão definido, com Léo Jardim no gol, João Vitor, Michael, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames e Paier, Rossi, David e Verrete. Confirmando, o jogo acontece 21h30, São Januário, que vai estar lotado, e o Vascão buscando a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Renatinho Bad Boy. Um abraço a todos. Bom dia!
Tropa de Elite! Marinho Santos!
A hora certa, você ligado, Sisu Boy, 6h48, são 6 horas 48 minutos, daqui a pouquinho, para garantir um serviço mais seguro, a Sutran fiscaliza a prestação de serviços de transportes no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. Agora eu vou até Brasília novamente no segundo contato. Eu vou chamando, ele vem comigo. Alô, alô, Robertinho Scarpita.
Muito bom dia mais uma vez aos ouvintes do Tropa de Elite. Eu estou aqui, Marinho Santos, com o nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior. Ah, bom dia ao prefeito Moacir. Prefeito Moacir, primeira pergunta. Qual a expectativa de Uruçuca estar presente mais uma vez na Marcha dos Municípios aqui em Brasília?
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, ouvintes da FM Gabriela e os ouvintes desse líder de audiência que é Tropa de Elite. Bom dia especial a Uruçuca, a Serra Grande, Zona Rural. A expectativa, Robertinho Scarpita, é muito positiva. Nós temos conseguido grandes vitórias ao longo dos anos com as marchas dos prefeitos em Brasília. Pautas municipalistas são defendidas e avançamos muito nesses anos todos. E nesse ano a bandeira principal é a desoneração da folha de pagamento. Os municípios não suportam pagar 20% de INSS, como é cobrado, como era cobrado. Os municípios são os maiores empregadores, né, em cada município, as prefeituras são as maiores empregadoras e a gente não suporta pagar uma alíquota de 20%. Estamos defendendo a alíquota de 8%, né? Foi feito um acordo e amanhã, na abertura oficial da marcha, com certeza vai ser anunciada essa grande vitória dos municípios. A gente não suporta pagar 20% de alíquota de INSS. Queremos justiça. A gente sabe que time de futebol, por exemplo, pagam 5%. Né? Empresas com fins lucrativos pagam 5%. E município que presta serviço à comunidade, que não tem fins lucrativos, pagar 20%. Isso é absurdo, mas esse absurdo não vai perdurar mais em nosso país. Graças a essa luta do municipalismo, dos municípios unidos, né, em defesa dessa bandeira.
É o fortalecimento do municipalismo. Agora, a gente vê um diferencial de Uruçuca, que é justamente a participação dos vereadores, o poder legislativo buscando estar fortalecido, né, em diversas oficinas com temas que a gente vivencia no dia a dia das nossas cidades, não é isso?
A gente está aqui com 10 vereadores, né? A Câmara de Uruçuca são 11 vereadores, nós trouxemos 10 vereadores e eles participam dos debates. Hoje, cada vereador foi escalado para ir para uma sala, né, onde teve debate, teve palestra, e os vereadores voltam para Uruçuca mais preparados para servir a comunidade. Esse é o principal objetivo quando a gente traz essa comitiva grande, a gente traz essa comitiva com o objetivo de capacitar esses vereadores para exercerem o seu mandato com mais propriedade, né, devolvendo ao povo de Uruçuca mais qualidade no seu trabalho.
Prefeito Moacir, além da participação na marcha, né, promovida pela CNM, temos outras pautas importantes, né, visitando a Codevasp, visitando o deputado Paulo Aze.
Nós vamos agora, nesse exato momento, estamos chegando na Codevasf, vamos ter audiência com o doutor José Vivaldo Mendonça, ilhéense, né, que tenho certeza, Mário Santos, vai mandar um abraço para você, vai gravar um áudio para você, porque ele gosta muito de você, e ele é ilhéense e quer trabalhar por Ilhéus. E eu tenho certeza que ele vai trabalhar por Ilhéus, como já está trabalhando por Uruçuca. Estamos vindo aqui hoje para confirmar, né, a agenda das ações que a Codevasf vai fazer agora já em Uruçuca, né? Pavimentação de ruas de Uruçuca, de Serra Grande, né? Melhoramento nas estradas, mercado municipal, né, concluir o mercado municipal, enfim, drenagem, né, para minorar as consequências das chuvas, né, as enchentes em Uruçuca. Vamos conseguir material para fazer drenagem. Enfim, nós temos uma pauta extensa na Codevasf e o doutor José Vivaldo Mendonça, diretor da Codevasf, vai nos receber agora para confirmar essas ações de Uruçuca. E amanhã a pauta com certeza vai ser no gabinete do deputado Paulo Aze, para a gente cobrar também novos investimentos para Uruçuca, o melhor deputado da história de Uruçuca, o deputado que quer trabalhar por Ilhéus e vai trabalhar por Ilhéus também, eu tenho certeza, Mário Santos, porque a gente, ele sabe o carinho que nós temos por Ilhéus e nós temos pessoas amigas que com certeza vão se eleger vereador. Né, estou torcendo muito a eleição de Robertinho Scarpita, a eleição de Inau, né, então nós vamos ter no mínimo dois vereadores que vão contribuir muito para o crescimento de Ilhéus, com um deputado atuante, um deputado que realmente bota recursos no município e a Codevasf também dentro de Ilhéus.
Obrigado, prefeito Moacir. Daqui a pouquinho, Mário Santos, eu volto no bate-papo aí com o nosso querido Vivaldo Mendonça, ilhéense. Direto de Brasília, Robertinho Scarpita, para o Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Scarpita. Você falando com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Leve meu abraço ao vereador Dai da Serra. Dai da Serra, a serviço do povo, e a vereadora presidente da Câmara, minha amiga Magnólia Barreto também, receba um abraço. Enfim, um abraço nos vereadores de Uruçuca que estão marcando presença aí em Brasília, lado a lado com o programa Tropa de Elite, lado a lado com Robertinho Scarpita. Um abraço para todo mundo. Agora vamos chamando, vamos convidar ela novamente, falando no Tropa de Elite. Alô, alô, Nath Almeida. Bom dia, bom dia.
Muito bom. Bom dia, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, atenção, comunidade, está acontecendo vacinação na praça até o dia 26, hein? Das 7h30 às 12 horas, vacinando aí toda a população de Floresta Azul e crianças acima de 6 meses. Então não perca aí essa grande oportunidade de se vacinar contra a influenza. Poeira Lima faz história com o game dos PSFs. O game dos PSFs faz parte aí do programa Poeira Saúde Mais, visando incentivar a prática esportiva entre os usuários das unidades básicas de saúde, organizado pela Prefeitura de Poeira Lima e as Secretarias de Saúde, Esporte, Cultura e Lazer. O evento incentivou aí a prática esportiva entre os usuários das unidades básicas de saúde. Destaques aí da competição: campeão PSF Beatriz Lima, Vila Operária, vice-campeão PSF Guiomar Pereira, bairro São Bento, e o terceiro colocado foi o PSF Manuel Messias, quilômetro 2 e 3. Tá aí, Marinho Santos, Renatinho, Bad Boy, iniciativa aí bacana, né? Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, canto!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 11 minutos, 7 e 11. Olha, a Sutran fiscalizando a prestação de serviços de transporte no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, e o objetivo da operação é garantir um serviço mais seguro e de maior qualidade para a população. Então, a Autarquia de Transporte e Trânsito realizou esta operação nas imediações do aeroporto Jorge Amado, com o objetivo de fiscalizar, né? No total foram abordados 32 veículos, entre transporte por aplicativos, táxis e vans de turismo. Apesar de não haver necessidade de remoção de nenhum veículo, 8 deles foram notificados por irregularidades e tiveram o certificado de registro e licenciamento de veículo retidos para sanar as irregularidades em 15 dias. Então essa ação é essencial para garantir a segurança dos passageiros, cuidar para que esses prestadores foquem em melhorias contínuas, para prezando pela segurança e qualidade dos serviços prestados, explicou aí o Hermano Fanning, que é diretor-geral da Sutran em Ilhéus. O Hermano está faltando somente agora coroar com êxito, porque dois outros ex-diretores da Sutran prometeram, foram no local e não cumpriram. O Gilson Nascimento e o Tenente Coronel Serpa, ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado, em frente ao Centro de Assistência Renal. Só vai esperar uma pessoa morrer atropelada, um paciente renal que já sai da máquina, depois de 4 horas numa máquina, atravessar a pista atordoado e um carro atropelar e matar. Aí só depois disso que algum diretor da Sutran vai tomar uma posição. E ontem foi feliz o Walter Ecologia, quando ele colocou, porque eu também já tinha perguntado, quem é o padrinho daquela faixa elevada em frente ali à VIP Segurança, em frente àquela rocinha de cacau da CEPLAC, quem foi que solicitou, quem foi que pediu e por que aquela faixa elevada ali naquele local? Deve ter um padrinho, deve ser para o proprietário, dono da VIP Segurança, o Trajano, atravessar para um lado e para outro. Porque, meu amigo, um local ali que não sei porquê. Ou então o pessoal que mora no Maximus, o edifício, aquele prédio Maximus, deve ter algum mangangão ali da prefeitura ou algum cara retado de dentro da prefeitura que mandou fazer aquilo ali. Porque sem necessidade alguma, uma faixa elevada desperdiçada na Praça do Cacau, ali na Cidade Nova, em frente à VIP Segurança. Agora são 7h16, vamos passar nas mensagens, vamos ouvir os áudios aqui com Renatinho Beriboy. Vem, bem, Renatinho.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Agora são 7h16. Bom dia a Maria de Fátima, curtindo também a programação da 102,9, aqui o nosso Tropa de Elite. Bom dia, amigos. Manda alô pra mim, o Lima de Maria Preta. Alô também pra Dona Fátima, mãe, e tia Adélia, Eduardo, a turma da Guarda Municipal. Um abraço a você, Marinho Santos. Vocês são nota 10, que Deus abençoe sempre. Vem pedir que fale sobre o ônibus da Palmares na Avenida Itabuna. Nós, professores, estamos sofrendo. A Maria Marisa Reis, do Iguape, manda aqui o seu recado no Tropa e a gente vai atendê-la.
Ô, Maria Sérgio de Robertinho Escapito, o ônibus do Iguape de 6 horas, nem do Malhado e nem da Cidade Nova não tá passando não, Maria Sérgio, é Jorge Dúdio. O pessoal tá indo a pé trabalhar que não tem ônibus não.
Final de linha do Iguape, não tá vindo aí, ó.
E aí, Marinho Santos, final de linha do Iguape, tá sem ônibus, meu querido.
Jorge Doido esperando o ônibus e o ônibus não chega, eu vou pegar o Jorge Doido. Jorge Doido, pega uma carona com Lila Del Rey, ou, hein? Pega uma carona com a família do nosso amigo Lulu, lá de Castelo Novo. Quando passar aí, você pede uma carona, tá bom? Ou então com o vereador Augustão, tá bom? Jorge Doido precisando de ônibus e o ônibus não passa no bairro do Iguape.
Tem mais recados por aqui. O nosso querido Tarciso Boy, o Ciso Boy, nosso assessor de imprensa, ele diz aqui: no São Miguel o lixo não passa desde sábado. O lixo está se acumulando, está cheio de urubus lá no São Miguel. Olha aí, Marinho. Nossa Senhora. Tem mais recados por aqui? Tem sim, a gente aproveita para mandar o alô do Robério. Ele diz: bom dia, Marinho Santos, estou aqui ouvindo o Tropa de Elite, como sempre, mando um alô aí para Bobó do São Miguel e também o Batata curtindo aí o Tropa de Elite. O Luiz Carlos, que é segurança, está dizendo aqui: os melhores da comunicação, abraço para vocês aí do Tropa. A Rosana Costa também curtindo a gente na rua Jacarandá, no bairro São Francisco. Um bom dia para todos da FM Gabriela. Maristela Cantuária, e curtindo a programação da Gabriela FM também. Um abraço para ela. Gente, estou aqui no posto Renascer, na Praça Cairu, ouvindo aí o Tropa de Elite. Manda um alôzão pra gente, hein? Um abraço para minha esposa Iraci, meu filho Paulinho, lá no Costa do Cacau. Recado dado aí ao querido Celino. Um abraço para você. A Camila diz o seguinte: bom dia, Marinho Santos. Manda alô para Mônica, Newton César, do Alto do Carvalho. Recado dado, viu, Camila? Tem mais aqui? Tem sim. Audiência total, Tropa de Elite. Manda alôzão para gente no Alto da Legião. Todos curtindo vocês, hein? Bom dia também, meninos. Estou ligadinho na programação aí de vocês. Forte abraço ao Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Eu sou o Kaique, em Cristo, em Uruçuca, também curtindo aí o Tropa, o Moacir Abreu, e também na programação da 102,9. Marinho, eu vou bater nessa tecla, hein? A ladeira do Caminho 45, que tem acesso ao Mambape Bela Vista, está horrível, cheio de bico de pedra, buracos, trazendo prejuízos para os donos dos veículos e pedestres também. Acorda para trabalhar aí, prefeito. Quem manda o recado é ele, que diz aqui, ó: eu não vou desistir. É o Rian. Ele diz: eu não vou desistir, eu não vou parar de reclamar aí no Tropa de Elite, tá certo?
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Pois é, e de volta com ele, o repórter policial mais premiado do rádio,
Marinho.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:19, 7:19. Vamos mais uma vez dar o último pulo lá em Brasília, no Distrito Federal, no Planalto Central, chamando que ele vem novamente no Tropa. Alô, alô, Robertinho Scarpita.
Muito bem, Marinho Santos, a gente segue aqui nossa agenda em Brasília. Eu estou ao lado dele, que é de Ilhéus, inteligentíssimo, tem muito a contribuir com Ilhéus ainda, tenho certeza disso, José Vivaldo Mendonça. É, Vivaldo, bom dia, e fala pra gente, né, notícias boas para o Suca.
Bom dia, Marinho Santos, saudade, meu amigo, bom demais falar contigo, espero que em breve nos reencontremos. E hoje estavam aqui numa comitiva grande de Uruçuca, e Robertinho também representando aqui toda a comunidade de Ilhéus, e dizendo a ele aqui a importância desses voos futuros dele e do serviço prestado que ele tem à cidade. E em breve a gente vai estar aí também, temos um anúncio para fazer em Ilhéus, trabalho que vem acontecendo e que vai ser inaugurado. Então vamos em frente, bom demais falar contigo sempre.
E Uruçuca tem notícias boas.
Uruçuca tem anúncio aqui do início das obras de pavimentação, a chegada de poços lá para atender a zona rural, equipamentos que vão estar chegando para auxiliar na drenagem e a demanda também de apoio à comercialização por parte dos feirantes. E tenho certeza que o prefeito Moacir representa muito bem o compromisso firmado nessas gestões dele e que vai ter continuidade. E inclusive um grande abraço aqui, quem está caminhando todos aqui, é o deputado Paulo Aze, no reconhecimento dessa força e da dedicação que ele tem a todo o sul da Bahia.
Valeu, Vivaldo, um abraço. É isso aí, Marinho Santos, aqui direto da Codevasf, prefeito Moacir feliz. Inclusive o diretor da Codevasf, Marcelo, esteve aqui durante a sala de reuniões, é o presidente da Codevasf, e deu notícia boa, né, Moacir?
Positivo, Robertinho Scarpita, grande abraço para o Marinho Santos. O presidente Marcelo esteve aqui na sala com a gente, com o diretor Vivaldo Mendonça, confirmando essas vitórias, né, que nós conseguimos através do deputado Paulo Aze,
né, dessas ações da Codevasf no município de Uruçuca, né? Já foi relatado aqui todas as ações: pavimentação, material para drenagem, poço no assentamento Rochedo, poço no assentamento Brasil, barracas padronizadas para feira, enfim, isso está vindo, né? Vamos aproveitar para agradecer o que já veio, agradecer uma escavadeira hidráulica, agradecer a Patrol, que já, equipamentos que já estão servindo ao povo de Uruçuca. Então somos muito gratos a Pauase, através da Codevasf, levando esses investimentos para Uruçuca.
Valeu, Mário Santos. Segue você no Tropa de Elite, direto de Brasília, Robertinho Scarpita. A gente volta amanhã, na quarta-feira, trazendo mais informações aqui na nossa participação nessa comitiva. Do prazer e satisfação de estar fazendo essa troca de experiência com essa comitiva de Uruçuca. Grande abraço.
Valeu, valeu, que valeu, Scarpita. Bom, um abraço para você. Tenha um bom dia, porque a partir de agora você vai embarcar no ônibus aí para ir para a marcha, viu? A marcha dos prefeitos lá em Brasília, Moacir Leite no comando da comitiva de Uruçuca, e nós estamos daqui sentindo falta desse momento que participei, tive o prazer de participar. É uma viagem maravilhosa, e os vereadores de Uruçuca são diferenciados, a humildade de cada um. Rapaz, você precisa ver, viu, Renatinho? Você precisa ver. Mas vamos para Itabuna agora, de Brasília vamos para Itabuna, vamos ver Manuel Messias. Alô, alô, Mané, bom dia, bom dia.
Um abraço, Marinho Santos, Renatinho Badboy e os amigos do Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plástico, CT Promoções, para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, que não fecha para o almoço, na direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Destre, a direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E conforme você disse aí, Marinho Santos, foi detido nesta segunda-feira ontem o policial militar suspeito de atirar em um carro por aplicativo e matar o passageiro José da Paixão Santos, 40 anos de idade, no dia 5 deste mês, no bairro Jardim Primavera, aqui em nossa cidade, quando ele estava no banco dianteiro do passageiro. José da Paixão, que deixou dois filhos menores, um menino de 7 anos e uma menina de 11 anos de idade, além de sua esposa Milena, residia em Ilhéus, no condomínio Marisol, na Vila Juerana. Além do capacete, duas armas e um smartphone, os investigadores também localizaram e apreenderam a moto do acusado em um segundo endereço no bairro Jardim Vitória, aqui em Itabuna. O suspeito, identificado apenas pelas iniciais de ARDSF, 46 anos de idade, está lotado no 15º Batalhão da Polícia Militar aqui de Itabuna. O militar vai permanecer detido por um período de 30 dias no batalhão de choque da PM. Milena Ferreira, esposa de Paixão, expressou alívio com a prisão do suspeito, embora ressalte que a detenção é apenas temporária. Morre no base segunda vítima do acidente automobilístico. Na madrugada de ontem, segunda-feira, o hospital de base aqui de Itabuna confirmou o falecimento de Felipe Lisboa, 21 anos de idade. O jovem que sofreu queimaduras em 90% do corpo após um grave acidente na BR-415 lutava pela vida desde domingo à noite, quando sua motocicleta colidiu com um carro modelo Fox prateado, que perdeu o controle após uma curva perto da Pedreira de União e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida por Felipe. Ele e sua companheira Fernanda, que estavam na moto, sofreram ferimentos graves. O impacto foi tão violento que a moto pegou fogo. O casal foi imediatamente encaminhado ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui na cidade. Fernanda, que apresentava múltiplas fraturas e ferimentos internos, veio a óbito ainda domingo à noite, enquanto Felipe morreu na madrugada desta segunda-feira. Itabuna abre licitação para a Avenida Beira Rio. A comissão de licitação da Prefeitura abriu processo licitatório para reconstruir e expandir a orla da Avenida Beira Rio. A sessão está marcada para as 9 horas e 30 minutos da manhã do dia 5 de junho. Serão 2,5 km de orla de um lado e mais 2 km na outra margem do Rio Cachoeira. Serão construídos cerca de 6 km de orla na rua Berilo Guimarães, no bairro Mangabinha, e nas avenidas Firmino Alves, Mário Padre e Aziz Maron. O projeto inclui alvenarias, canteiros, bancos, meio-fio e pavimentação. Ainda está prevista a implantação de quiosques, paisagismo, parque infantil, espaço melhor idade, ponto de ônibus, arena poliesportiva, iluminação e um posto da Guarda Civil Municipal. Falamos em nome de Natoplásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador. Aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos. Em frente da Estre, a direção do Amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Renatinho Bodboy. Um abraço, bom dia, amigos.
Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho cantor.
Certo, você ligado, Tropa de Elite, até as 8. São 7 horas e 39 minutos, 7h39, na cidade do Mestre Roxinho. O Mestre Roxinho que está lá no Rio do Engenho com o rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Olha, meus amigos do Alto da Tapera, meu amigo aposentado da Briosa Polícia Civil da Bahia, advogado Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, ex-investigador da Polícia Civil. Meu amigo Seu Nô, que também é torcedor do Esporte Clube Bahia. Meus amigos da Tapera. Olha, a obra de infraestrutura Alto da Tapera será de mais de 1,6 milhão. É 1,6 milhões, preste atenção. Ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira, e os moradores do Alto da Tapera vão receber as obras de infraestrutura. Eu espero que receba e que não comece e quando estiver no meio do caminho pare. A ação vai totalizar um investimento, repito, no valor de 1,6 milhões com recursos próprios e que tem que ser fiscalizado esse dinheiro, viu? A ordem de serviço foi assinada e autoriza o início da obra de recuperação e estruturação da rua Rio Almada, a ladeira ali que dá acesso à comunidade do Alto da Tapera pela Avenida Itabuna. Você entrando ali encheu o enrolamento de motores, esse documento assinado. Eu espero, prefeito, que o senhor mesmo, prefeito Mário Alexandre, o doutor Mário Alexandre, acompanhe de perto a obra para que comece e termine, né? E permite aí que a empresa responsável comece a executar as obras de estabilização de encostas. Além disso, também será realizada a requalificação da pavimentação e instalação de novos passeios, garantindo aí segurança dos pedestres. Esta ação beneficiará diretamente os moradores da região e Alto da Tapera. Muito além disso, também será um grande ganho para toda a população ilhéense. Então, muita gente sobe ali e já desce na ladeira Bico de Pato, ladeira da Conceição. Já vai sair no bairro do Malhado, está fazendo falta. É? Gente que sobe para cortar a cidade ali, anda pela parte alta. Você está na Avenida Itabuna, dá uma quebrada ali em chão, enrolamento de motores, já está lá em Bico de Pato, já está chegando no bairro do Malhado, do meu amigo Gabriel Badaró, lá no Lava Jato, ali no antigo Colégio Estadual de Ilhéus. Quando eu quero também subir, Renatinho, eu subo aqui, ó. Ou subo ou desço por aqui, ao lado da Gabriela FM, ao lado do Gabriela Center.
A ladeira do Canecão.
É a ladeira do antigo Canecão, ladeira do Jacaré. E eu ando pela parte alta da cidade, passo na Feijoada da Rose, e aí já saio lá na frente, na Avenida Itabuna, ou então vou para o bairro do Pontal, eu vou para o centro, ou eu venho do centro para sair do engarrafamento. Agora tem que tirar, desapropriar aquela casa. Tem uma casa que
a casa da esquina,
faz um gargalo ali em cima, tem que desapropriar. Os vereadores tomar uma iniciativa, algum vereador aí, e desapropriar. Porque se não desapropriar agora, vai desapropriar logo, logo depois das eleições. Porque vai entrar vereador, vereador retado, com vontade de trabalhar, para poder fazer a desapropriação da casa. A proprietária ou o proprietário vai receber o dinheiro. A prefeitura vai ter que pagar. Mas ali vai ficar uma via de acesso para nós que moramos em Ilhéus e até para os visitantes desafogar o trânsito na Avenida Itabuna. É? No meu tempo era a ladeira do Canecão. Por quê? Porque aqui, ladeira do Canecão, tinha um brega. É? E esse brega era visitado por tudo e por todos. E eu tinha 16 anos.
Você foi lá?
Quando o juizado de menores chegava, eu ficava na ponta dos pés. Naquele tempo, o juizado de menores em Ilhéus funcionava.
Sim.
É, chegava chegando. Aí tinha uns demais outras casas noturnas, que a gente não pode nem ficar toda hora chamando de brega, né? Mas o Tramela, a Fazendinha.
Sim.
É, Pai Tonho. Ali onde é a Buriti hoje, é? Tinha o Beijinho, lembra? Você andou, né, Renatinho? Também, né? É, por aí vai.
Tá certo, é,
por aí vai, muita coisa que aconteceu nessa cidade.
Você já andou por aí tudo?
Andei, naquele tempo eu era garoto, né? Eu era garoto, tinha... Hoje eu não posso mais fazer isso. Hoje todo mundo está de olho em mim. Olha, bairro do Pontal, vamos mudar de assunto.
Hoje tem celular, Marinho Santos.
É, celular tem negócio de fazer, ó, o pessoal filma e todo mundo... Pá, Angélica, Marinho Santos. Aí a Angélica fica antenada em tudo. É, celular, esse negócio de WhatsApp. Olha, os moradores do bairro do Pontal na bronca com a Embasa. Atenção, atenção. Felipe Madureira, essa bronca é pra você, viu? Os moradores da Travessa Bonfim, no bairro do Pontal, estão indignados com a situação da água que está sendo fornecida pela Embasa. Com a pressão da água tão baixa, não tem pressão. Tem que comprar uma bomba maior. Uma bomba que tem um, né, calibre daquele. Chega ali em Shell, enrolamento, Felipe Madureira. Pergunta, Shell, qual a bomba que eu vou colocar na Travessa do Bonfim, no bairro do Pontal? Quem tem de bomba é Shell enrolamento ali na Avenida Itabuna. Alguns estão tendo que recorrer a baldes para garantir o abastecimento em suas casas. Uma moradora, ela disse, ó, ao blogueiro Jamerson Araújo, ela disse que tá essa frustração com a situação que já dura uma semana. Para piorar, alguns moradores receberam notificações de consumo excessivo, mesmo sem encontrar vazamento em suas residências. Revirei a casa toda e não encontrei nenhum vazamento. A água mal chega e ainda nos acusam de consumir demais, desabafou uma moradora. Então os moradores já solicitaram intervenção da Embasa ao Felipe Madureira, mas até o momento nenhum representante da Embasa apareceu no local para resolver o problema da água no Pontal. Então tá aí, Felipe Madureira, moradores da Travessa do Bonfim, no bairro do Pontal, estão à sua procura, procurando Felipe Madureira para resolver essa problemática aí da questão da água fornecida pela Embasa. Péssima qualidade, pressão nenhuma, a pressão tá baixa. E aí estão pedindo uma bomba mais retada. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 47 minutos. 7h47. É, eu vou chamar logo ele para poder ficar livre de meu nobre amigo, irmão de Uca. Uca na parte alta da cidade de Camacã. Eu vou chamando ele, vou dar bom dia para você. Paulo José, vem comigo.
O dia 19 de maio ficou marcado como Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais e que não podem ser amamentados pela própria mãe dependem disso e a cada gota faz a diferença. Aproveite esta semana para visitar um banco de coleta de leite humano para fazer a sua doação. Cada gota do seu leite pode gerar uma vida mais forte e protegida de diversas doenças. Doe leite materno. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Nesta semana, pós grande micareta da cidade de Santa Luzia, que festejou 39 anos de emancipação política, foi uma festa gigantesca, uma festa grandiosa em termos de público, inclusive foi o maior público já visto na cidade, inclusive no domingo, quando teve a maior pipoca da região, com a puxada do trio elétrico e o cantor Igor Canário, que esteve arrastando uma multidão imensa em Santa Luzia, além de outros shows que aconteceram durante as noites de sexta, sábado e domingo em um super palco instalado no centro de abastecimento. Parabéns à Prefeitura de Santa Luzia, governada aí pelo prefeito Fernando Brito, e a todos os seus colaboradores, apoiadores e organizadores deste grande evento, que inclusive tive o prazer de participar, de apresentar alguns shows, algumas bandas na cidade de Santa Luzia. Parabéns, Santa Luzia, pelos 39 anos. Agora, lembrando que nos próximos dias 7, 8 e 9 de junho, já na região de Arataca, acontecerá a festa de Santo Antônio de Pratas. Pratas, que é um distrito que pertence ao município de Arataca e fica às margens da BR-101, ali em frente ao trevo que dá acesso à cidade de Jussari. Então marque aí, 7, 8 e 9 de junho tem Santo Antônio de Pratas. O Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga trabalhou rapidamente e já identificou as vítimas de um grave acidente ocorrido na noite do último domingo na BA-263 entre Itapetinga e També. Chegou ao nosso conhecimento de que Tamires Rocha de Oliveira, de 33 anos, e Isaac Oliveira Santos, ambos em uma moto, colidiram com um Corolla na curva conhecida como Cachimbo. Infelizmente, ambos faleceram imediatamente no local do acidente. As equipes do DPT estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e remover os corpos para o Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga. O trágico incidente chocou a comunidade local, especialmente por acontecer em um trecho da rodovia conhecida como de alta periculosidade. As autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram à colisão, enquanto familiares e amigos das vítimas lidam com a dolorosa realidade da perda repentina. A polícia espera que a investigação possa esclarecer os detalhes do acidente e contribuir para medidas que aumentem a segurança da região, evitando futuros incidentes semelhantes. Já em Canavieiras, que está se preparando aí para festejar mais um aniversário de emancipação, há informação de que a prefeitura está preparando, juntamente com o Conselho de Pastores, uma festa gospel que deverá atrair muitos evangélicos e a contratação de cantores do mundo da música gospel. Por outro lado, também haverá uma sessão solene na Câmara Municipal às 7 horas da noite do dia 24 de maio, que é véspera do feriado municipal em Canavieiras, já que 25 de maio a cidade estará completando mais um ano de emancipação político-administrativa e por esse motivo 25 de maio é feriado na cidade. Mas nós traremos outras informações em próximas edições deste programa Líder em Audiência. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio do Oeste da Bahia, Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José! Um abraço para você, fica com Deus e tenha um bom dia. Vamos com o Renatinho agora ver as mensagens, ver os áudios chegando aqui no Tropa de Elite. Até às 8 tem tropa!
Ok, faltando 8 minutinhos para as 8, Marinho Santos. Bom dia, bom dia, bom dia! Tá todo mundo no Iguape ligado em vocês, hein? De ponta a ponta, mesmo cheio de buracos, é o Dedéu Soares. Um abraço, Dedéu Soares. Renatinho, faça esse apelo aí, por favor. Então vamos lá. Por favor, quem puder doar sangue para o Claudionor Vieira Filho. Ele precisa da sua ajuda. Procure o banco de sangue do Hospital Calixto Midlis, em Itabuna. Faça a sua doação de qualquer tipo de sangue, tá? Bom dia, Marinho Santos. Eu sou Rita do Sol e Mar. Mando bom dia aí, que todos abençoem a vocês. Um abraço, então, a Rita do Sol e Mar. Bom dia, tropa de elite, Marinho Santos. Quero saber quando é que vão fazer com esse terreno que está do lado da Unopá, aqui na Avenida Itabuna. Inclusive, levaram todas as telhas que tinham por lá, as telhas de zinco. E daqui a pouquinho vão estar levando o portão.
Com a palavra, o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o Alexandro Fernandes. É para ver o que aquilo ali pertence hoje à UESC.
A UESC, é verdade.
Então, o reitor tem que tomar uma posição, tem que informar a população, os moradores de Ilhéus, o que vai acontecer ali, que ficou feio, né? Na entrada da cidade de Ilhéus, plena Avenida Itabuna, transversal ali com a antiga Avenida Petrobras, e aquele espaço onde funcionou por muito tempo a Sexta Dires, onde funcionou também a empresa de venda de veículos, a Silveira S.A., então, aquele terreno ali hoje pertence à Universidade Estadual de Santa Cruz. E com a palavra, o reitor Alexandro Fernandes, Renatinho Bediboy.
Ok, um abraço ao Moacir Abreu na sintonia aqui do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estou ligado na programação de vocês do Tropa de Elite, hein? A turma de Uruçuca. Robson do Hotel Praia do Sol também, obrigado pelo carinho da sintonia. A Jaciara na Avenida Esperança diz o seguinte: os moradores da rua Flori Portela pedem que a Coelba coloque luz no porte número GO7744. A rua está escura, está perigoso para os moradores, viu, Marinho Santos? Pronto, é o Sandro, que é morador da rua Flori Portela. Está pedindo a chegada da iluminação por lá. Um abraço também ao Newton César do Alto Carvalhal. Ele manda um abraço para a Mônica e para todos que estão na sintonia aí do nosso Tropa de Elite, a metralhadora da informação, Marinho Santos. Faltam 5 minutos para as 8, é com você.
Olha, Renatinho, o cantor foi descoberto, o cantor de Aurelino Leal, que foi morto com golpes de facão em Ibiaçu. Ibiaçu é município de Maraú e a polícia acredita em latrocínio. O nome dele, o cantor Carlos Moura, conhecido como o Brabo do Brega. O Brabo do Brega, de Aurelino Leal, foi assassinado com golpes de facão. Esse fato ocorrido no início da tarde de domingo em Ibiaçu, distrito do município de Maraú. O Brabo do Brega chegou a ser socorrido aí por uma equipe do SAMU, levado para o hospital de Ubaitaba, não resistiu e foi a óbito na unidade hospitalar. O cantor Carlos Moura, o Brabo do Brega, foi identificado, né? E mora no bairro Esquenta Pandeiro. Carlos Moura foi encontrado agonizando em uma roça de cacau, próximo ao distrito de Ibiaçu. Ele sofreu um profundo corte de facão no pescoço. Inclusive um áudio circula nos grupos. Diz que antes de perder a consciência, o Brabo do Brega relatou para populares que trafegava com sua moto em Faisqueira, município de Ubaitaba, indo para Ibiaçu, quando resolveu dar uma carona a um homem que caminhava na estrada. Ele não conhecia o homem. E aí, durante o trajeto, o referido homem mandou que ele entregasse a moto em que estava, na estrada vicinal. Chegando lá, o assalto foi anunciado e logo em seguida recebeu um golpe de facão na parte de trás do pescoço. A moto do cantor, segundo a polícia, já foi recuperada pela Polícia Militar, Companhia 62, que tem um comando do Major Ozaná, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia acredita em latrocínio. Ele matou para roubar a moto. O corpo do cantor Carlos foi trazido para Ilhéus para o Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. Carlos, o brabo do brega, foi morto. Latrocínio é a linha de investigação da polícia. Um forte abraço a todos e acabou. Acabou, tem mais alguma coisa a falar aí, Renatinho? Alguma mensagem?
Só os patrocinadores.
Então vem comigo aí, na volta a gente encerra o Tropa.
Vamos que vamos, no oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Nove Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Vendas nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Ligue 739-98-44-2309. Planeta Doce, Malhado, Centro Calçadão e Terminal de Ônibus. Cabana Palmito, música ao vivo todo sábado e domingo, a partir das 11 horas. Construfort, onde você encontra a manta líquida Dr. Fix, além de tudo mais para a sua construção em Ilhéus. Pomada Especialista, a inimiga das dores. Ligue 739-9123-7457. Jal Autopeças, o amigo do seu carro. Fone Zap 739-9966-7904 e 3223-3436. Casa Mais Fácil, taxa zero, Avenida Itabuna 929, em frente ao Unopar, aqui em Ilhéus. E é claro, por aqui a gente vai chegando a mais uma super edição do Tropa de Elite, edição final, e vai descer na escadaria, né, Marinho?
Acabou, né? Mas aí vem aí o Tony Café para fazer a festa aqui na Gabriela FM, a festa do rádio até as 12 horas. Ele vai sentar aqui e vai começar a fazer o programa, né? Tony Café, anunciando o Tony Café hoje e amanhã também. Depois de amanhã também tem Tony Café. E depois Renatinho vai voltar a assumir a bancada aqui na Gabriela FM. Acabou, hein? Acabou o milho. Oi! Acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e Renatinho Bad Boy.
Tropa de Elite!
Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.